convidado.
Saigon was now encircled. 500 or 600 troops on this bridge.
Foi com um tom vincadamente anti-americano que o primeiro-ministro vietnamita Nguyen Tan Yung se dirigiu à multidão hoje na cidade de Ho Chi Minh, a antiga Saigão, a principal cidade do regime pró-americano do Sul, que caiu nas mãos do regime comunista a 30 de abril de 1975. Quatro décadas volvidas, qual o diagnóstico do Vietnã de hoje? Carlos Gaspar, especialista da Ásia no Instituto Português de Relações Internacionais, refere que esta celebração ocorre numa altura em que Washington e Hanoi agora até são aliados para conter um rival comum, Pequim.
Ocorre num momento em que os Estados Unidos e o Vietnã, para lá da retórica das comemorações, se tornaram parceiros na contenção da República Popular da China, que se está a tornar a potência dominante na Ásia Oriental e que tem tido, de resto, desde 1979, conflitos e tensões sucessivas com o Vietnã, diretamente na fronteira entre os dois Estados, mas também nas Ilhas Paracels e nas Ilhas Spratly, onde há um certo número de rochedos e recifes que são reclamados por ambas as partes. Essa tensão nas relações entre Pequim e Hanoi faz com que se esteja a assistir gradualmente a uma nova convergência entre os Estados Unidos e o Vietnã.
Precisamente, nova convergência com os americanos, não obstante um discurso político marcadamente anti-americano.
Justificadamente, nesta data, como é evidente, que é a data da vitória do Vietnã do Norte e da unificação do Vietnã contra os Estados Unidos, é esse o significado relevante da vitória, mas que pode ser lido de duas maneiras. É a capacidade do Vietnã de se unir e de se opor, mesmo pelas armas, a uma grande potência que interfere nos assuntos internos, ontem os Estados Unidos, amanhã outra qualquer.
Falou precisamente da antiga potência colonial, tudo leva a crer que o francês, por exemplo, a língua francesa praticamente desapareceu do Vietnã, onde, apesar de o regime se manter comunista, o capitalismo se instalou e, porventura, o Vietnã também, como a China, em menor escala, se calhar, tenta também, muitas vezes, uma aventura africana, interessa-se, nomeadamente, por essas novas latitudes. Como é que vê, de facto, as grandes apostas da política externa de Hanoi, agora 40 anos depois da queda de Saigão?
Elas são, sobretudo, regionais. Além dos Estados Unidos, há uma relação forte e importante entre o Vietnã e a Índia, incluindo no domínio da segurança, com a realização prevista de manobras navais conjuntas das marinhas de guerra dos dois países, justamente nos mares da China no Sul. O Vietnã, o modelo económico vietnamita, segue um pouco a linha chinesa, um regime comunista que se transforma num capitalismo autoritário, mas competitivo, modernizador, reformista, exportador e, nesse sentido, à procura de novos mercados. Em África, há uma competição inédita entre o conjunto das potências asiáticas. Quem começou essa nova orientação foi a China, há mais de 10 anos, mas a Índia quer competir com a China em África, o Japão quer competir com a China em África e o Vietnã, aparentemente, quer competir com a China em África. Há um grande dinamismo asiático que se exprime nessa competição e que se projeta quer em relação ao Golfo Pérsico, quer em relação à África.
E, finalmente, para concluirmos, do ponto de vista interno, tudo leva a crer que o Vietnã, apesar de estar reunificado, mantém uma grande cisão entre Norte e Sul. Em que medida é que, de facto, os vietnamitas agora se reveem como um todo nacional? Eu estava a ler, por exemplo, uma escritora vietnamita que nasceu precisamente em 75, que dizia que as pessoas do Sul, quando iam ao Norte, faziam troça da forma de se vestir, de se comportar, dos vietnamitas, 40 anos depois, é como se fossem ainda de alguma forma estrangeiros uns aos outros, se forem nortenhos ou sulistas.
É uma divisão clássica dos grandes impérios. Há uma China do Norte e uma China do Sul, há uma Alemanha do Norte e uma Alemanha do Sul, há uma Europa do Norte e uma Europa do Sul, também há um Vietnã do Norte e um Vietnã do Sul. Mas o processo de unificação, o próprio facto da guerra ter sido tão prolongada e a ter havido sempre uma componente política de mobilização ao lado da luta armada entre os exércitos, faz com que a reunificação tenha uma legitimidade forte. Ela não destrói diferenças culturais e de hábitos e de tradições, mas é um passo forte no sentido não apenas da reunificação do Vietnã como um Estado, mas da reunificação nacional dos vietnamitas.
Era Carlos Gaspar, especialista da Ásia no Instituto Português de Relações Internacionais.